partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Deus quer falar contigo e o texto escolhido pelos céus para a meditação nossa nesta noite está no livro de Gênesis, lá no capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Trata-se de um episódio muito conhecido por todo o povo de Deus. Vamos nos recordar deste episódio neste momento. Oraremos posteriormente à leitura do texto sagrado, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que o culto neste momento seja uma oportunidade para escutarmos a voz de Deus, porque afinal de contas você não veio aqui simplesmente para ouvir o Atos cantar, você não veio aqui simplesmente para ouvir o pastor Eduardo pregar, você veio aqui para escutar a voz de Deus. E é isso que em nome de Jesus eu quero que aconteça nesse momento, que a voz de Deus fale poderosamente ao seu coração, do jeito que só ele sabe, do jeito que só ele pode. Então vamos lá. Gênesis capítulo 27, do versículo 1 ao 4, a palavra de Deus que você deve acompanhar agora, diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, quem é que já estava velhinho? Isaque. E já não podendo ver, porque os seus olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú seu filho mais velho. Como é que era o nome do filho mais velho de Isaque? Esaú. E chamando Esaú, seu filho mais velho, lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Verso 5 diz assim: Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça, faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atente às minhas palavras com o que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me dois bons cabritos. Dele farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás para teu pai, para que ele coma e te abençoe antes que morra. Dizia eu que leríamos até o versículo 4, mas de uma maneira mais completa até o verso 10, teremos uma compreensão mais adequada. Curve sua fronte, sua cabeça agora, feche os seus olhos, acredite que Deus tem algo para te dizer e vamos orar agora. Querido Deus, obrigado porque a cada reunião temos sentido a manifestação da tua glória em nosso meio. Nosso coração tem sido sensibilizado por tua voz, pela tua ação poderosa e benéfica do teu Espírito. Muito obrigado por tão grande e sublime privilégio. Mais uma vez, diante da tua presença, nós nos encontramos. Acabamos de ler o texto da tua palavra, localizado em Gênesis, no capítulo 27, versos 1 em diante. Este é o texto que o Senhor escolheu para este momento. E este momento, ó Deus, para alguns, significa momentos de dor. Para outros, momentos de tristeza. Para outros, momentos de preocupação e incômodo. Seja qual for o momento que estamos atravessando em nossa vida, alcança-nos e abençoa-nos, para que em nossas necessidades vejamos a manifestação do teu poder em nosso benefício. Toma o coração de cada um de nós nas tuas mãos agora, que possamos, ó Deus, de uma maneira muito clara e poderosa, estarmos escutando a tua voz, a fim de que nossa vida seja aquilo que o Senhor quer e não simplesmente aquilo que andamos desejando. Que a nossa vida seja palco para a manifestação da tua glória. Que este DVD registre mais do que a participação de seres humanos. Que este DVD registre, ó Deus, a manifestação do teu poder em nosso meio e, como resultado, vidas transformadas sob a presença e influência poderosa do teu Espírito. Nos colocamos nas tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Isaque, pai de Jacó, pai de Esaú, é o personagem que inicialmente está sendo citado no versículo que nós acabamos de ler. E a Bíblia me informa que Isaac já estava velhinho, consequentemente estava com uma tremenda dificuldade de visualizar as pessoas e as coisas que ao seu redor acontecia. Os estudiosos, ao fazerem análise deste versículo que lemos, chegam a declarar que Isaac tinha cerca de 137 anos de idade nesta época. 137 anos era a idade de Isaac, pai de Jacó, pai de Esaú. Por que Isaac estava achando que já iria morrer? O seu irmão Ismael morrera com 137 anos. E na ocasião, Isaac tinha 14 anos, era 14 anos mais novo que Ismael. Ismael morreu com 137 e Isaac começou a acreditar que o dia da sua morte também já estava chegando. Razão pela qual resolveu convocar Esaú para promulgar sobre ele a bênção da primogenitura. Mas ao contrário do que Isaac imaginava, ele não morreu com 137 anos, nem com 138, 139 ou 140. Isaac morreu, segundo as Escrituras Sagradas, com 180 anos de idade, 43 anos depois da previsão que ele mesmo havia feito para a sua própria vida. Pois bem, aos 137 anos de idade, Isaac convoca Esaú e lhe faz um pedido. Filho, olha, seu pai gostaria que você trouxesse uma caça, dessa caça você fizesse um guisado maravilhoso, do jeito que eu gosto, do jeito que eu aprecio, do jeito que só você sabe fazer. Traga-o para mim, porque eu comerei e posteriormente te abençoarei após ter ingerido esta refeição. Esaú ficou feliz. Agora, Isaac estava contrariando algumas regras. Por que estava ele contrariando algumas regras? Deus já havia revelado no capítulo 25 de Gênesis, no versículo 23, Deus já havia revelado que o filho mais moço, Jacó, seria servido pelo filho mais velho, Esaú. Isaac já sabia que Esaú não tinha mais o direito da primogenitura, porque ele vendera a própria primogenitura quando com muita fome estava, trocando a mesma por um prato de lentilhas. Isaac sabia que Esaú não deveria participar da bênção da primogenitura. Isaac sabia que Esaú não se encontrava em condições, porque ele estava contrariando a ordem divina de não se misturar, de não se casar com mulheres cananeias do povo de Canaã. E Isaac estava percebendo que Esaú estava se envolvendo nisso. Mas como Isaac considerava Esaú como seu filho predileto, o seu filho preferido, mesmo sabendo de todas essas três circunstâncias que acabo de lhe citar, ainda assim ele convoca Esaú para lhe outorgar a bênção da primogenitura que ele não deveria receber por conta desses três pontos que acabei de mencionar. Ainda assim, ele convoca Esaú por um único motivo básico. Esaú era o seu filho preferido. Por que que Esaú era o filho preferido de Isaac? Porque as atividades que Esaú desenvolvia eram atividades que agradavam muito a Isaac, seu pai. E sabe o que Esaú gostava de fazer? Esaú gostava de caçar. Esaú se sentia muito orgulhoso, muito feliz, quando depois de todo um dia embrenhado no meio de uma mata ou no meio de um lugar qualquer para obter o seu instrumento, o seu objeto de caça, ele voltava com um animal sobre o seu ombro e com muita alegria fazia questão de exibir este animal para todas as outras pessoas, a fim de que apreciasse os seus dons, os seus talentos. E Isaac ficava muito feliz. Eu fico imaginando Isaac batendo no peito. Esse é meu filhão, e garoto bom, e cabra bom. Como sou feliz por ter um filho assim. Ele não tinha a mesma apreciação por parte de Jacó, porque Jacó era diferente de Esaú. Razão pela qual Rebeca gostava mais de Jacó e Isaac gostava mais de Esaú. Enquanto Esaú fazia essas atividades rústicas de campo, gostava de fazer escalada, rapel, montanhismo, caçar com seu arco e sua flecha, sua aljava pendurada sobre suas costas, recipiente para pôr as flechas, enquanto ele fazia todo esse trabalho de campo, todo esse trabalho rústico. Jacó não. Jacó era mais apreciado por Rebeca porque Jacó gostava mais de fazer o serviço doméstico. Jacó gostava mais de ficar em casa auxiliando a sua mãe. Se você procurasse Jacó para lhe fazer algumas perguntas e perguntasse: escuta, Jacó, você que entende muito de casa, diferente do seu irmão Esaú, que entende muito aí da roça, do mato, você que entende bastante de casa, me diga, como é que eu posso lavar uma louça com eficiência? Jacó iria dizer para você: olha, usa minuano. E a palha de aço não pode ser qualquer coisa, tem que ser bombril. Bombril e minuano é o melhor instrumento para lavar aí a louça. E Jacó, e para limpeza? Para limpeza eu uso o quê? Jacó iria dizer para você: olha, na minha experiência de trabalhos domésticos, eu acho que você tinha que usar pinho-sol para limpeza. Eu acho que você deveria usar, veja, multiação. É o melhor. Jacó, como é que eu passo lavar roupa, Jacó? E qual é o melhor produto para se lavar roupa? Que sabão em pó eu vou usar, Jacó? Olha, não usa qualquer sabão em pó, não. Usa Homo Progress, usa Homo Duplação. É um pouquinho mais caro, mas é o melhor para se ter uma roupa limpa. Jacó entendia tudo de serviço doméstico, enquanto Esaú entendia tudo de caça. Esaú entendia tudo do serviço fora de sua casa e na parte externa de sua residência. Escuta, Jacó, que tipo de máquina de lavar é a melhor? Jacó ia dizer: a Brastemp. Usa máquina de lavar, Brastemp. E batedeira, Jacó? Olha, a batedeira tem que ser a valita. E o ferro a vapor, valita também. Jacó, como é que eu tiro manchas de ferrugem da roupa? Olha, saiu um produto novo no mercado. Usa Vênish. Vênish é o melhor para você retirar as manchas da sua... Jacó sabia tudo. Por isso, ao observar Jacó desenvolvendo as suas tarefas, quem é que ficava toda derretida? Quem é que ficava super feliz? Esse é meu filho. Enquanto Esaú voltava com a caça no ombro, trazendo para sua casa, o seu pai Isaac dizia: "É, filhão!" E quando Jacó estava ali arrumando, organizando a casa, auxiliando a sua mãe então, Rebeca, dizia: "É, filhão!" Jacó era o preferido de Rebeca. Esaú era o preferido de Isaac. Isaac desconsiderou a declaração divina de que o mais velho serviria ao mais moço. E ainda assim, exibindo sua preferência para o seu filho, convida o seu filho então para fazer uma caça, um guisado e abençoar. Rebeca escutou tudo. Você ouviu o relato do texto sagrado. E ao escutar este episódio, Rebeca correu para Jacó e disse: Jacó, meu filho, vem aqui. Mamãe, quem tem uma coisa para te contar? Mamãe tem uma coisa para te orientar. O que foi, mamãe? O que você quer? Jacó, meu filho, você sempre me atendeu. Você sempre foi um bom moço. O teu pai mandou Esaú apanhar uma caça, preparar desta caça um gostoso guisado do jeito que ele prefere. E quando Esaú apresentar esta caça, Jacó, ele vai receber a bênção da primogenitura. Jacó, esta bênção te pertence. Jacó, esta bênção é tua. Deus já havia revelado de que o mais velho serviria o mais moço. Teu irmão não tem condições de receber a bênção, ele está envolvido com mulheres cananeias. Teu irmão não tem condições de receber esta bênção, ele vendeu esta bênção para você, trocou-a por um prato de lentilhas. Jacó, eu tenho um plano, disse Rebeca. Deus tem uma bênção muito especial, você vai ser uma grande nação, mas quem sabe não podemos dar uma ajudinha para os planos de Deus? Quem sabe não podemos adiantar as coisas? Quem sabe não podemos dar um jeito? Então, Jacó, vamos fazer o seguinte: apanha um cabrito, apanha este cabrito e eu vou preparar um guisado do jeito que seu pai gosta. Vamos colocar a roupa do teu irmão, vamos colocar o pelo deste cabrito, o couro com este pelo sobre os teus braços, sobre os teus ombros, sobre tuas mãos, para que você se pareça com Esaú. Vai ser o esquema que nós vamos montar para que você receba a bênção. Esaú ouviu por parte de Isaac a seguinte sentença: filho, apanha as tuas armas e vai à caça. Pega as tuas armas. Quais eram as armas de Esaú? A aljava, o arco e a flecha. Esaú estava todo equipado com as suas armas. Quais eram as armas de Jacó? Um disfarce, uma fantasia, fingir ser algo que ele não era. Que tipo de indivíduo obtém vitória utilizando esses tipos de armas dentro de um conflito? Que tipo de indivíduo pode ser bem sucedido usando a mentira como instrumento principal para galgar os status do mundo social ou para alcançar aquilo que é o seu sonho, o seu objetivo? Deus não precisa do auxílio do pecado para manifestar a glória dele na tua vida. Deus não precisa que você use meios escusos e duvidosos para que ele possa te abençoar. Jacó tinha armas, mas as armas de Jacó eram muito diferentes das armas de Esaú. As armas de Esaú eram verdadeiras, as armas de Jacó eram falsas. Jacó se revestiu com uma fantasia. Será que estou falando para alguém neste momento cuja vida tem sido revestida por uma fantasia? Isso me faz lembrar de uma história. Um outro dia eu estava lendo um texto de um livro para ilustrações de sermões. E neste livro eu achei muito interessante uma história que encontrei ali e quero dividi-la com você agora. Um homem estava desesperado, estava desempregado há muito tempo, tinha que sustentar a família, pagar as contas, escola, vestir as crianças, e há alguns meses a situação financeira já estava complicadíssima por conta do desemprego. E naquele dia ele saiu com o jornal nas mãos, procurando, batendo numa porta aqui, numa porta ali, o dia inteiro. Chegou em casa frustrado naquele primeiro dia de procura, porque não encontrou nada. No segundo dia, com o jornal debaixo do braço, percorre as ruas da cidade, bate de porta em porta procurando serviço e também, por sua vez, não achou nada. A esposa já estava desesperada, o acúmulo de contas era uma realidade que lhe roubava a paz, lhe tirava o sono. Que eu vou fazer? Como chefe de família, ele ficava se questionando. No terceiro dia, ele já estava realmente desesperado. Já estava disposto a fazer qualquer coisa. E mesmo depois de procurar emprego o dia inteiro, estava já voltando para casa frustrado porque não encontrou nada, nenhum serviço que pudesse então abraçar para sustentar a sua família. Quando estava chegando perto de casa, ele percebeu que em um terreno gigantesco que existia próximo à sua residência, um circo estava sendo montado. E ele olhou para aquele circo e tinha uma placa ali logo na entrada do circo. Contrata-se pessoas urgentemente. Ele, opa, não vou voltar para casa hoje decepcionado, eu vou abraçar esse emprego e vou resolver o meu problema. E ele procurou então o responsável do circo que contratava pessoas e procurando o mesmo lhe explicou a situação: olha meu amigo, eu preciso trabalhar e se você está precisando de pessoas, a pessoa que você precisa sou eu, estou disposto a fazer qualquer coisa. E o dono do circo olhou para ele e disse: sim, que bom que você está disposto a fazer qualquer coisa, porque o emprego aqui não vai ser mole não. Mas qual é o problema? Qual é a dificuldade do emprego? É o seguinte, rapaz. Nós estamos com uma grande dificuldade. Não estamos conseguindo trazer da África um gorila. E o gorila tem um papel essencial no nosso espetáculo. Então é o seguinte, já que eu não estou conseguindo trazer da África um gorila, eu comprei uma fantasia. E olha, a fantasia é perfeita. O indivíduo que olha a fantasia não vai perceber que trata-se de uma fantasia, vai imaginar que é um gorila de verdade. Então, o emprego é o seguinte, se você está precisando, ótimo. Você vai ter que se submeter à seguinte questão. Você vai ter que vestir a roupa, você vai ter que, com esta fantasia, entrar no show, e à medida em que for acontecendo o espetáculo onde o gorila se apresenta, você tem que ser este gorila usando esta fantasia, e todos os indivíduos que estão assistindo têm que se convencer que você é um gorila de verdade. Se você não convencer o público de que você é um gorila de verdade, então o emprego não será seu. Está disposto a fazer um teste? O indivíduo cheio de dívidas, com a vida financeira complicada, comprometida, ele disse: amigo, eu aceito, eu estou desesperado. E finalmente ele foi contratado e começou a ensaiar com a fantasia, embora quente e pesada. Estava ele ensaiando uma coçada aqui, uma coçada ali, um pulo louco ali, um pulo louco aqui. E finalmente o dia da sua apresentação chegou. Imaginem vocês que ele entrou no palco, as luzes, os canhões de luz estavam focados sobre ele e as crianças que estavam aguardando o gorila começaram a gritar e a gritar, gorila, gorila, gorila. E ele, irmãos, começou a pular aqui, começou a pular ali, começou a fazer gestos e ele fazia gestos para tentar convencer o público de que ele realmente era um gorila. E as meninas, os meninos estavam acreditando. A plateia estava acreditando, ele estava sendo realmente convincente, só que ele se empolgou demais, ele foi pulando com tanta veemência, com tanta vontade, que sem querer ele pisou no trampolim. E quando ele pisou no trampolim, o trampolim o arremessou para o alto. E quando aquele gorila, aquele homem fantasiado de gorila, voou por conta do trampolim, onde ele foi cair? Dentro da jaula do leão. E foi exatamente isso que o público fez. E o gorila então parou de se movimentar. Ficou estático. O leão, por sua vez, foi se aproximando dele. E o leão veio rugindo. E o gorila começou a gritar. Socorro! Socorro! Eu vou morrer! Me tirem daqui! E as crianças ficaram abismadas com os olhos arregalados. Ué, gente, gorila fala? E no meio daquele escândalo que paralisou o espetáculo, o leão veio se aproximando do gorila e ele pensando, é meu fim, é meu fim. Quando perto dele o leão estava e disse, cala a boca, senão eu vou perder o meu emprego também. Fantasia. Enganar as pessoas. Fingir ser aquilo que de fato não é. Um homem fingia ser um gorila quando não era. Um outro fingia ser um leão quando de fato não se constituía um leão. E você? Qual é a tua fantasia? A fantasia de Jacó chamava-se Esaú. Ele estava fantasiado de um personagem que ele não era. Estava tentando transmitir alguma coisa que não correspondia à realidade. Enquanto Esaú usava o arco, a flecha e a aljava como arma, Jacó usava a mentira. Será que eu estou falando para alguém neste momento que sua vida se constitui uma grande mentira? Você mostra para as outras pessoas aquilo que de fato você não é? Qual é a fantasia que você está usando? Algumas pessoas usam a fantasia de bom rapaz, de bom moço. Outras usam a fantasia de uma boa moça, de um bom cristão, de um homem de oração, de alguém fervoroso. Alguns põem uma fantasia de bom crente, de homem consagrado, homem de Deus. Outros usam uma fantasia de bom chefe de família, de bom esposo, de boa esposa. Estou falando para alguém neste momento cuja vida tem sido uma farsa. Estou falando para alguém neste momento cuja vida tem sido um palco de fingimento. Você mostra ser aquilo que você não é. Isso não é arma para ganhar a bênção de Deus. Isso não é arma para ter a sua vida transformada. Amigo, eu sei que você quer ser feliz. Eu sei que você quer obter sucesso. Eu sei que você quer chegar a lugares onde poucos chegam. Eu sei que você quer até ir para o céu. Se eu perguntar para você neste momento quem quer ir para o céu, todos erguerão a mão. Quem quer ser salvo, todos erguerão a mão. Mas a falsidade, a mentira, não é a arma que Deus espera que você use para alcançar a sua bênção. Deus quer te abençoar. Tem colocado à tua disposição algumas armas perfeitamente eficazes a fim de que você alcance a tua bênção. Não usa uma vida falsa, uma vida mentirosa, uma vida fingida. Não pensa que Deus não sabe quem você é. Não tente se esconder dele. Não dá para correr da presença de Deus. Se você subir aos mais altos céus, lá ele está. Se você for ao mais profundo abismo, lá ele se encontra também. E diferente do pastor que não sabe o que você pensa, diferente do pastor que não acompanha você no seu dia a dia, diferente do pastor que não sabe o que acontece na tua casa dentro de quatro paredes, diferente do ancião da igreja ou das pessoas que estão ao redor, que não sabe quem você é de verdade, porque você usa uma fantasia. Deus enxerga além da tua fantasia. Deus enxerga além da tua máscara. Não há como se escusar da presença dele. Não há como fugir dele. Ele sonda o teu coração. E diferente de todos os seres humanos e diferente do próprio inimigo, ele sabe o que você pensa. Deixa neste momento a tua fantasia cair por terra. Deixa neste momento a tua máscara ser jogada na lata do lixo pelo Espírito Santo. Deixa Deus colocar você em evidência para que você saiba quem você é de verdade. E assim você possa tomar a decisão que você precisa nesta noite para ter uma vida diferente na presença de Deus. Qual foi o problema de Jacó? Usava armas que não deveria usar. Fantasia, mentira. E tudo isso sugerido pela própria mãe. E ele foi tão longe na sua mentira que usou o nome de Deus dentro da mentira. Quando seu pai Isaac perguntou, mas filho, como que você conseguiu esta caça tão depressa? Olha o que ele respondeu no capítulo 27, verso 20. Papai, Deus a enviou a mim. Mentiroso. Foi tão longe na sua mentira, na sua fantasia, que tomou o nome de Deus em vão. E algumas pessoas estão tão afundadas na mentira de sua vida, que estão tomando o nome de Deus em vão, estão dizendo que são cristãos estão desonrando o nome de Deus, porque na verdade o cristianismo para ele é apenas uma fantasia. Amigo, tomar o nome de Deus em vão é mais do que simplesmente dar uma topada em uma pedra e falar, ai meu Deus do céu. Isso não é simplesmente tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é proclamar para o mundo que você é de Deus, mas isso não passa de uma fantasia. Você vai ter que dar conta disso. Você não pode assumir para si o nome de cristão. E quando a sua vida é prescrutada de verdade, você percebe que você não é nada daquilo do que diz ser, do que se autodeclara. Isso é tomar o nome de Deus em vão. O auge da mentira e da farsa e da fantasia de Jacó foi tão longe que ele envolveu até o poderoso e maravilhoso personagem de Deus. Deus. Jacó incluiu Deus na sua mentira. Querido, qual é a fantasia que você está usando? Deixa cair por terra neste momento. Venha viver uma vida autêntica. Você quer ser abençoado por Deus? Deus quer te abençoar. Jacó, na verdade, junto com Rebeca, sua mãe, estava atrapalhando o plano de Deus. Deus queria que ele fosse abençoado, como de fato foi. Deus queria que ele fosse o pai de uma grande nação, como de fato se tornou. Era o plano de Deus. Só que Deus queria executar este plano de um outro modo. Deus queria executar esse plano de um outro jeito. E sabe quem mais atrapalhou os planos de Deus para a vida de Jacó? Ele mesmo. E eu já cheguei a uma conclusão. O diabo atrapalha os planos de Deus na nossa vida. Mas sabe quem de verdade mais atrapalha os planos de Deus para a nossa vida? Somos nós mesmos. Ninguém dificulta mais a atuação de Deus na nossa vida, a não ser o próprio ser humano. Deus quer trabalhar contigo e só uma coisa pode impedir que ele faça uma grande obra na tua vida neste momento. A única coisa que pode impedir que ele realize uma grande obra na vida tua é você mesmo. Por favor, amigo, não atrapalhe o plano de Deus. Pastor, como é que eu estou atrapalhando o plano de Deus? Para de usar essa fantasia. Para de usar esta máscara. Para de fingir ser aquilo que você não é. Deus tem um plano para o teu corpo e você tem atrapalhado este plano usando drogas. Deus, você tem atrapalhado este plano usando coisas que não produzem saúde para você. Deus tem um plano para a tua família e você está atrapalhando o plano de Deus para a tua família através da infidelidade matrimonial, através de uma discussão constante com os teus filhos sem fundamento e por coisas tolas e às vezes abstratas. Deus tem plano maravilhoso para a tua sexualidade e você está atrapalhando os planos de Deus com a promiscuidade. Quem mais atrapalha os planos de Deus para a vida do ser humano é o próprio ser humano. E se há um pedido que Deus quer fazer nesta noite, neste momento para você que está aqui, para você que me assiste, filho querido, por favor, Deus te pede, não atrapalhe os planos que eu tenho para você. Porque eu quero que você seja cabeça e nunca cauda. Eu quero que você dê emprestado e nunca tome emprestado nada de ninguém. Amigo, Deus quer fazer você cavalgar nas alturas. Deus quer que você seja grande. Deus quer que você seja poderoso. Deus quer te abençoar tremendamente. Deus quer te dar a vida eterna. E o que Deus dá para os seus filhos não é esmola. Deus não dá esmola para ninguém. Bartimeu estava um dia sentado à beira do caminho pedindo esmola. Jesus se aproxima e não dá esmola para Bartimeu. Jesus dá bênção. Deus não quer dar esmola para ninguém. Deus quer abençoar. Por favor, para de atrapalhar os planos de Deus para a tua vida. Para de se intrometer naquilo que Ele quer fazer por você. Pastor, como? Deixa cair a tua fantasia. Pega essa fantasia em nome de Jesus Cristo. Joga na lata do lixo. Seja autêntico. Seja verdadeiro. Não usa a mentira. E muito menos como teu sócio ou teu associado, o pai da mentira. Seja autêntico. Verdadeiro, Deus vai abençoar você. Como é que você se encontra neste momento? Está disposto a retirar a fantasia que usa, a máscara que utiliza? Deus vai te abençoar. Deus começou dando algumas oportunidades para Jacó mudar de vida. No versículo 18, ao Jacó começar a farsa, fingindo que era Esaú, vem a primeira pergunta. Olha Deus usando os lábios de Isaac para resgatar Jacó. Jacó é questionado por Isaac no verso 18. Não é, na verdade, Isaac que pergunta, é o próprio Deus usando os lábios de Isaac que questiona Jacó da seguinte forma: quem és tu? Ele deve ter dado uma tremida, irmãos. Quem é você? Era a chance que ele teria para dizer: olha, pai, eu tô aqui mentindo, pai. Me desculpa, pai. Eu estou usando uma fantasia, olha, eu estou fingindo ser quem eu não sou. Olha, pai, eu estou aqui tentando roubar a primogenitura, a bênção da primogenitura de Esaú. Eu estou aqui burilando os métodos divinos. Eu estou aqui querendo dar uma mãozinha para Deus quando Deus não precisa da minha mãozinha. Quando Isaac o questionou perguntando: quem és tu? Era Deus, na verdade, que estava dando uma oportunidade para Jacó se arrepender e mostrar quem ele era de verdade. E sabe por que Deus te trouxe aqui neste momento? Sabe por que Deus está fazendo você ouvir este sermão através desse DVD? Porque Ele, neste momento, está perguntando: quem é você? Se você reconhecer quem você é de verdade, uma obra extraordinária pode ser feita na sua vida. Mas se você continuar fingindo, Deus não pode fazer nada por você. Jacó, quem é você? Ele poderia ter dito: eu sou um mentiroso. Eu sou um enganador. Olha, eu não passo de um fracassado, eu estou com medo. Eu estou usando métodos escusos à vontade de Deus. Deus pergunta para você nesse momento: quem é você? Eu sou um pai de família fracassado, pastor. Quem é você? Eu sou alguém que tem um casamento falido. Quem é você? Eu sou um jovem que finjo ser puro, mas eu não passo de um sepulcro caiado. Eu não passo de um indivíduo que está contaminado com a promiscuidade. Quem é você? Eu sou alguém cuja mente só passa pensamentos obscenos. Eu sou alguém que está com uma fantasia de bom cristão, mas só Deus sabe quão podre por dentro eu estou. O Senhor Deus, neste momento, te pergunta: quem é você? O que você vai dizer para Ele? Vai revelar quem você é de verdade ou vai continuar fingindo ser quem não é? Uma segunda chance Deus outorga para Jacó. Jacó não confessou: olha, eu sou Esaú. Esaú nada. Ele continuou insistindo na mentira e Deus, mais uma vez, dá uma sacudida nele. E lá no versículo 24, Deus dá uma segunda chance e, novamente, usando os lábios de Isaac, Deus pergunta: Jacó, é você mesmo? Jacó, é você de verdade? E ele continuou insistindo na mentira. Esta era a arma que ele estava usando para ser abençoado. Irmãos, nós temos que estar muito conscientes das armas que nós estamos utilizando, porque nós estamos, de fato, envolvidos numa grande batalha. O apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós não lutamos contra pessoas. Ei, maridão, a tua mulher não é a tua inimiga. Ei, esposa, o teu marido não é o teu inimigo. Pais, os teus filhos não são os teus inimigos. Filhos, os teus pais, por mais que te orientem e você os ache quadrado, careta, ultrapassado, presta atenção, eles não são os teus inimigos. O pastor da igreja não é o teu inimigo. Os irmãos da igreja não se constituem inimigos teus. Há um inimigo de verdade que você deveria ter consciência. Para de brigar com as pessoas que estão ao seu redor e parte para a briga com quem é teu inimigo de verdade. Mas não vai desarmado. O teu inimigo não é irmão da tua igreja. O teu inimigo são os principados e as potestades deste mundo tenebroso. O diabo que anda ao derredor bramando como leão. E se você continuar usando essa arma chamada falsidade, ele vai engolir você, ele vai destruir você, ele vai atropelar você e não vai tomar conta do conhecimento de tua pessoa. Que armas que você está usando nesta grande batalha? Nós não estamos lutando contra a carne ou contra sangue. E ainda o apóstolo Paulo, na carta aos 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, ele diz que as nossas armas não são carnais. Jacó estava usando uma arma carnal. Arma carnal, mentira, argumento carnal. Arma carnal é acreditar que vai vencer a batalha porque tem dinheiro no bolso. Arma carnal é acreditar que vai ser um vencedor contra o inimigo porque tem cultura. Arma carnal é acreditar que tua influência na sociedade vai determinar a tua conquista no campo espiritual. Arma carnal não tem espaço no campo espiritual. A arma continua sendo a mesma oração. A arma continua sendo a mesma estudo da palavra. A arma continua sendo a mesma comunhão com Deus. Para de usar a mentira. E vem usar a arma que realmente vai te garantir a vitória. Porque a nossa luta não é contra qualquer um. Resultado: quando um homem usa a arma errada, ele se torna um covarde. E olha o que Jacó faz. Depois de ter ludibriado o seu próprio pai, causado um caos no meio da família por causa da mentira, depois de ter criado uma tremenda inimizade entre ele e Esaú, seu irmão, ao invés de parar, pedir perdão e dizer: olha, eu errei, olha, eu estou enganado, olha, desculpa a fantasia que eu usei. Ao invés de fazer isso, o que ele achou melhor aconselhado por sua mãe? Fugir. Ele criou os próprios problemas. E ele resolveu, ao invés de enfrentar os problemas que ele criou, ele resolveu fugir dos problemas. Covarde. Quem usa arma errada sempre será um covarde. Eu duvido que se sua arma do seu dia a dia é a oração, se sua arma do seu dia a dia é o estudo da palavra, é a comunhão com Deus, você não vai fugir da batalha. Sabe por quê? Você sabe quem luta por você. Se a tua arma é a oração e o estudo da palavra, a comunhão com Deus, você nunca vai temer o inimigo. Sabe por quê? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Quem usa a arma verdadeira não foge da batalha, porque sabe que já entra na luta para ser vencedor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olha Jacó fugindo. Fugindo por quê? Estava usando a arma errada. Está vendo por que você anda fugindo tanto dos problemas da vida? Está vendo por que você tem tanto medo de enfrentar as circunstâncias do dia a dia? Está vendo por que você tem tanto medo do futuro? Está usando a arma errada. Comece a usar a arma certa, deixa a fantasia cair e você vai ver que bênção poderosa você vai se tornar nas mãos de Deus. Ele fugiu, orientado por sua mãe, ele foi para a casa de Labão, 800 quilômetros de distância. Ia caminhar 800 quilômetros de distância. Não tinha muita coisa para lhe sustentar na viagem. E o que mais ele possuía era medo. Porque enquanto fugia, ficava olhando para um lado, ficava olhando para o outro, para saber se Esaú estava vindo à sua caça. Porque Esaú era caçador. E na sua cabeça, a única coisa que ele queria caçar agora era a cabeça de Jacó. Estava furioso, irado, e não matara o seu irmão de imediato, por um único motivo: para que seu pai não desfalecesse ainda mais, porque o ambiente familiar já estava drasticamente destruído. Ele foge, irmãos. Foge como um covarde, porque usou sempre as armas erradas e porque a vida era uma farsa. Começou a correr desesperado. Não queria que ninguém o encontrasse no percurso, porque qualquer um poderia funcionar como fonte de informação para dizer: olha, Jacó foi por ali, Esaú, corra, Jacó foi por ali. Se escondia de tudo e de todos, 800 quilômetros de percurso. Ficou cansado, destruído, suas pernas, seu corpo pesava. E sabe o que mais pesava? O pecado. O que mais pesava sobre o corpo de Jacó era o seu pecado e sua fantasia. É isso que tem pesado bastante na sua vida, não é verdade? Você tem estado cansado, arruinado, fatigado. É por causa de muito trabalho e de muito compromisso. Mas o que mais tem pesado na vida humana é o fardo que nós carregamos chamado pecado. Por que você continua insistindo em carregar este fardo nos seus ombros? Troca este fardo com Jesus neste momento. Ele te convidou: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para de carregar este fardo. Entrega este fardo chamado pecado nas mãos de Cristo. Jacó correu, correu, sozinho, desesperado, com o peso de seu pecado sobre os ombros, e ali no meio do deserto, cansado, já ao anoitecer, vencido pelas limitações físicas de seu corpo, ele começa a procurar um lugar para repousar. E diz a Bíblia que Jacó apanhou uma pedra. O que Jacó apanhou? Uma pedra. E diz a Bíblia que Jacó apanhou esta pedra e quis transformá-la no seu travesseiro. Queria descansar sua cabeça. Queria repousar o seu corpo. Queria se ver aliviado daquele cansaço insuportável, daquela viagem que levaria 800 quilômetros de percurso. Alguém consegue descansar usando uma pedra como travesseiro? Por acaso alguém consegue achar paz tentando descansar a sua cabeça sobre uma pedra? O travesseiro de pedra, neste momento, para Jacó, se constitui todo o símbolo de seu pecado. O travesseiro de pedra, neste momento, para Jacó, se constitui todo o símbolo da sua tragédia. Olhar para Jacó com sua cabeça sobre um travesseiro de pedra é olhar para Jacó usando fantasia, a arma errada, um mentiroso derrotado, cheio de pecado, cujo símbolo é um travesseiro de pedra. Será que neste momento estou falando para alguém que não consegue ter paz porque o seu travesseiro é de pedra? Seu travesseiro é de pedra porque teu casamento acabou? Seu casamento está destruído? Seu travesseiro é de pedra porque você tem infidelidade conjugal na tua família? Seu travesseiro é de pedra porque você está arruinado pelas drogas? Está afundado nas dívidas? Seu travesseiro é de pedra porque você sabe quão afundado no pecado você está, na promiscuidade você se encontra? Seu travesseiro é de pedra porque você não consegue ter controle e domínio nas páginas da internet que você navega? Seu travesseiro é de pedra porque as músicas que você escuta não constituem bons instrumentos para o teu crescimento espiritual? Seu travesseiro é de pedra porque você tem usado o seu corpo como um objeto descartável e hoje você não consegue ter paz? Teu travesseiro é de pedra? Então você sabe do que eu estou falando. Você entende a dor de Jacó, porque Jacó está neste momento tentando achar descanso em um travesseiro de pedra. Só que descanso você não acha em travesseiro de pedra. Descanso você só pode achar nos braços de Jesus. Quer você se jogar, se lançar aos braços de Jesus nesse momento? Ali você encontrará descanso para a tua alma. Um dia eu já transformei o banco de uma praça como um travesseiro de pedra, cheio de dívidas, sem possibilidade de como estudante pagar a escola, uma série de circunstâncias difíceis, não conseguia ter paz, não tinha dinheiro para pagar a escola, fui para uma cidade mais próxima, lá na Bahia, lá da escola de onde eu estudava, para uma cidade mais próxima, tentar vender alguma coisa para ganhar sustento e continuar estudando. Perdi o último ônibus, um caos terrível. Deitei-me no banco da praça para ver as horas se passando para tentar voltar ainda de madrugada num próximo ônibus às 4 da manhã e tentar assistir a primeira aula. O banco era o travesseiro de pedra. Você acha que eu descansei? Não tive paz. Olhava para o céu, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olhava para o céu, Senhor, tem que ter alguma coisa errada. Travesseiro de pedra. Qual é o teu travesseiro de pedra? Ali Jacó tem uma visão. Oh Deus misericordioso, oh Deus maravilhoso que nós temos. Nós criamos o problema, nós usamos as armas erradas, nós fugimos dos problemas que nós mesmos criamos, e esse Deus continua nos abençoando e indo atrás de nós. O Deus maravilhoso proporciona uma visão para Jacó. Jacó, olha o que eu estou te mostrando. Havia uma escada que ligava os céus à terra. Jacó pensou que estava distante. Jacó pensou que não tinha mais jeito de se ligar a Deus. Os pecados repousavam sobre os seus ombros. E Deus agora mostra uma escada. E por esta escada os anjos subiam e desciam, realizando um ministério extraordinário em favor da raça humana, inclusive de Jacó. Esta escada simbolizava, segundo o Espírito de profecia, o próprio Cristo. O Cristo que resolveu um dia ligar os céus à terra, a terra aos céus, o ser humano a Deus. Uma ponte foi estabelecida sobre um abismo chamado pecado, que distanciou o ser humano de Deus. Jesus se transformou na ponte, Jesus se transformou na escada. E sabe, por mais longe que o diabo queira jogar você, a escada vai aonde você está. E Jesus pode te religar ao céu se porventura a fantasia que você usa ou o pecado que você está metido está te distanciando de Deus. Há uma escada aqui agora para você subir e ela se chama Jesus Cristo. O acesso é livre, é de graça, não paga nada. Religue-se ao céu agora. E eu quero te declarar uma coisa em nome de Jesus Cristo: o poder unificador de Cristo é maior e mais poderoso, mais forte do que o poder separatista do diabo. Por mais que o diabo se esforce para separar você de Deus, se você quiser, por mais que o inimigo tenha se esforçado, Deus pode te colocar pertinho dele agora. Porque o poder separatista do diabo não é maior do que o poder unificador de Jesus Cristo neste momento. Quer jogar tua fantasia no chão? Quer se unir a Cristo agora? Quer parar de carregar este fardo, esta farsa? Quer parar de fugir? Enfrenta quem você é de verdade. Deus, eu sou um pecador. Deus, a minha vida está destruída. Deus, eu preciso reconstruí-la agora. Pega o teu travesseiro de pedra e faz o quê, pastor? Faz a mesma coisa que Jacó fez. Depois que ele viu o ministério salvífico de Jesus Cristo representado pela escada, depois que ele viu que ele tinha chance, depois que ele viu que ele tinha perdão, que seus problemas tinham solução, olha o que ele fez. Apanhou o travesseiro de pedra. E diz a Bíblia que ele transformou o travesseiro de pedra em um altar. Glória a Deus por isso. Qual é o grande desafio divino para a raça humana? Qual é o grande desafio divino para você agora que me assiste? O que, que Deus quer da tua vida? Deus quer que você apanhe esse travesseiro de pedra que está te roubando a paz, tirando o teu sono, fazendo você chorar. Deus quer que agora, em nome de Jesus, você apanhe esse travesseiro de pedra e, pela glória de Deus, transforme-o em um altar. Eu não sei qual é o teu travesseiro de pedra, mas eu sei o que você pode fazer com ele. Apanhe-o e o transforme num altar para a glória de Deus. Pai querido, meu travesseiro de pedra é minha família arruinada. Coloca agora esse travesseiro de pedra na condição de altar, que você vai ver o poder de Deus se manifestando. Apanha o teu travesseiro de pedra, seja qual for, e transforme-o em um altar. É hoje. Este é o momento. Esta é a oportunidade que Deus estava precisando. Não atrapalha o plano de Deus para a tua vida. O plano dele nesta noite é que tua fantasia caia por terra. Você utilize a arma certa e transforme em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, o teu travesseiro de pedra em altar. Eu quero que o meu travesseiro de pedra nesta noite seja transformado em um altar para a glória de Deus. E você, o que deseja? Dá esse conselho para o teu amigo. Vira para ele que está aí do teu lado e diga assim: olha, transforma o teu travesseiro de pedra em altar para a glória de Deus. Fala para ele. Transforma o teu travesseiro de pedra em altar. Fala. Dá esse conselho. Que seja essa a tua decisão neste momento. Estive realizando um congresso no interior aqui de Minas Gerais. Há pouco tempo atrás. Cidade de Salinas, norte mineiro. Ali em Salinas eu conheci uma mulher chamada Maria. Eu estive conversando com ela e ela foi batizada naquele congresso. Que travesseiro de pedra transformado em altar. Como que Deus tem a capacidade extraordinária de fazer a fantasia humana cair. E desde o momento em que o ser humano decide usar as armas corretas, como Deus tem a capacidade de transformar maldição em bênção. Maria nasceu no ano de 1964. Nasceu na cidadezinha, no vilarejozinho de Águas Vermelhas, no norte de Minas. 1964. E ela já nasceu sendo rejeitada pelo seu pai, porque o seu pai não queria uma menina. Queria um menino. Num lar com 6 filhos, rejeitada pelo pai, a sua infância já começou a ser difícil. O tempo foi passando e ela foi sentindo na pele a rejeição do pai. E para piorar a situação, o drama familiar se intensificou, porque Maria perdeu seu pai, que foi assassinado por uma briga. Envolveu-se em uma briga e, como resultado, foi assassinado. Saiu então do norte de Minas e veio tentar a vida aqui em Belo Horizonte com os seus irmãos e mais a sua família. Estando aqui em Belo Horizonte, começou a morar em uma espécie de orfanato. Orfanato para ter onde se abrigar. A mãe sempre tentando lhe transmitir os ensinamentos bíblicos, mas a vida muito difícil. Aos 12 anos de idade, voltando para o norte de Minas, Maria se envolveu com um jovem, traficante de drogas. Usou cocaína, usou maconha. Começou a se envolver aos 12 anos de idade no mundo das drogas. O homem a tratava como um verdadeiro lixo, como um objeto. Ela a apanhava, era surrada, enforcada até. Uma vida horrorosa, passando fome, passando necessidade, algumas vezes comendo coisas que encontrava em restos de lata de lixo. Maria começou a ter uma vida pregressa, afundada no pecado. Sua vida passou a ser uma coleção de travesseiros de pedras. E toda vez que ela devia enfrentar um problema, ao invés de enfrentar, ela fugia do problema. Fugia pulando de uma cidade a outra. Foi para a Bahia, voltou para Belo Horizonte, foi para Montes Claros, pula daqui, pula dali, vai ali, vai acolá. Em uma ocasião, quando em Belo Horizonte esteve, seus irmãos já bem grandes, uma família totalmente destruída, foi estuprada pelo próprio irmão aqui em Belo Horizonte. Vida arruinada. Às vezes, para se sustentar, começou a vender o seu corpo por milharia. Vender o seu corpo por pouco dinheiro. A vida de Maria foi uma vida caracterizada por sentimentos ruins e acontecimentos trágicos. Perambulou durante muito tempo nas esquinas da vida, vendendo o seu corpo. Perambulou muito tempo nas latas de lixo, comendo restos de que as pessoas jogavam ali, disputando comida com animais. Maria apanhou demais. Maria foi dependente química durante muito tempo e também alcoólatra quando na Bahia esteve morando. A semente do evangelho que sua mãe havia depositado em seu coração, ela nunca havia esquecido. E depois de muito tempo, de apanhar tanto da vida, pelos problemas que ela mesma criou, depois de tanto tempo dormindo em travesseiro de pedra, um dia, Deus fez brotar esta semente do evangelho para produzir frutos para a vida eterna. Maria começou a frequentar a igreja, agora já, com a idade bem avançada, e resolveu recomeçar a sua vida. Resolveu transformar o seu travesseiro de pedra em altar para a glória de Deus. Maria foi batizada, eu tive o privilégio de vê-la batizando. Eu tive o privilégio de investi-la como líder dos aventureiros para a cidade de Salinas. Maria hoje, de serva do inimigo, é uma poderosa serva de Deus. Na semana em que eu estive lá, ela havia recolhido cerca de 900 peças de roupa para doar para as pessoas. 70 pessoas foram abençoadas pelo trabalho que a Maria desenvolve. Toda semana, na pequenina cidade de Salinas, ela entrega cerca de 1.500 folhetos. Maria hoje tem um namorado. Namora direitinho. Ela disse: pastor, se ele quiser alguma coisa, tem que casar. Só depois do casamento. Eu agora sou de Jesus. Travesseiro de pedra que foi transformado em altar. É possível. Qual é o teu travesseiro de pedra neste momento? Qual é a tua fantasia? Jogue tudo no altar de Deus e deixe que sua vida seja uma bênção. Por que você tem condições de mudar? Porque há uma escada que liga os céus à terra. E este é o seu momento de se aproveitar. Este é o momento para ser aproveitado. E você subir nesta escada que se chama Jesus.
Desprezado foi, moído, traspassado pelos pecados a uma vida hoje. O castigo que nos traz a paz sobre ele está. Jesus. humilhado, com os perversos foi sepultado. Justiça nunca, como Deus só falou a verdade.
Qual é o teu travesseiro de pedra? Traze-o aqui em nome de Jesus. Levanta daí, vem aqui. Traz o teu travesseiro de pedra. Eu não sei qual é, mas traze-o aqui. Vamos agora, em nome de Jesus Cristo, pedir para que esse travesseiro de pedra seja transformado em altar para a glória de Deus. Alguém aqui possui algum travesseiro de pedra? Vem aqui agora. Levanta. Vem aqui, eu quero orar por você. Vamos juntos suplicar que esse travesseiro de pedra seja transformado em altar para a glória de Deus. Vem aqui. O Senhor te chama. Joga a tua fantasia na lata do lixo. Vamos começar a usar armas de verdade. Oração, estudo da Bíblia, comunhão com Deus. Vamos entrar nesta batalha não para sermos derrotados. Vamos entrar nesta batalha para sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus apanhe o teu travesseiro de pedra agora e o transforme em altar para a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Vem aqui, traz o teu amigo, não venha sozinho. Não fique sem colocar esse travesseiro de pedra nas mãos de Deus agora. Vem aqui em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor. Muito obrigado por tua presença neste momento. O Senhor é o nosso convidado de honra. E obrigado, Senhor, porque nós não estamos largados neste mundo. Há uma escada que nos une a Ti. Há uma ponte. Há uma ligação poderosa chamada Jesus Cristo. Não queremos ficar fugindo com o fardo do nosso pecado. Não queremos ficar tentando descansar sob travesseiros de pedra que ilustram nossa pecaminosidade, que ilustram nossa distância de Ti. Nós queremos agora, em nome de Jesus Cristo, colocar esse travesseiro de pedra nas tuas mãos e te pedir, ó Deus, que ele seja um altar para a manifestação da tua glória e que seja essa a realidade de cada um de nós, que seja essa a realidade deste meu amigo, desta minha amiga que me assiste agora, que o travesseiro de pedra que este homem ou esta mulher ou este jovem possui seja agora, ó Deus, um altar para a manifestação da tua glória. Que teu poder maravilhoso transforme, seja qual for o travesseiro de pedra, em um altar para a honra e glória do teu nome. Estamos agora entrando na tua presença por intermédio da escada, por intermédio de Jesus. Não é pelos nossos merecimentos, não é por nós mesmos, mas estamos indo a ti pelo instrumento maravilhoso, pela pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo, que nos une a ti neste momento. Em nome de Jesus, nos colocamos em tuas mãos, porque não queremos mais fugir, não queremos mais continuar carregando este peso. Queremos perdão, queremos paz, queremos reconciliação contigo. E queremos, ó Deus, estar usando as armas que o Senhor nos deu para que esta fantasia caia por terra e sejamos verdadeiramente quem Tu queres que sejamos. Cristãos genuínos e de verdade. Homens que fazem parte do Teu exército, que viverão eternamente ao Teu lado. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Você ouviu Palavra Viva.